Na verdade, a importância é retomar um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né? Nós ficamos, então, aqui no Fórum praticamente 4 anos, um pouquinho mais até. Depois, em função de escolhas políticas, enfim, né? Se extinguiu isso, né? E aí o programa continuou mais com a questão dos voluntários, enfim. Mas a questão de as centrais estarem juntas bem, é uma questão logística, né? E de uma escolha do convênio feito entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça. Hoje, a vantagem delas estarem juntas novamente, né, que lá no início, nos primórdios, elas estavam juntas, mas era também por uma questão de logística, é que quando os processos, os casos aportarem aqui, nós vamos poder discutir os casos em equipe, enfim, e dar a melhor destinação, o melhor encaminhamento. O princípio seria isso, assim, a gente poder, a equipe toda estar no mesmo espaço, embora a equipe toda sejamos pouquíssimas pessoas, né, no momento. Eu, inclusive, só tenho 20 horas no programa, das minhas 33 semanas, eu só faço 20 aqui. É que a gente possa, então, enquanto equipe, né, de uma forma mais qualificada, uma forma conjunta, discutir casos, enfim, e dar os melhores encaminhamentos. Creio que nesse momento seria isso.
Mas também a gente entender um pouco do programa. Claro que vai otimizar esse trabalho de vocês, mas qual a importância de ter essa otimização de trabalho? Quais casos que vocês vão conseguir trabalhar juntos para que consigam dar encaminhamento?
Uma coisa que é importante, né, Rodrigo, é que a gente tem caxias, então, o Sejusc. O Sejusc atende, então, conciliação, mediação civil, mediação familiar. O nosso trabalho de forma nenhuma vai conflitar com o trabalho do Sejusc, né? São trabalhos que vão andar de forma paralela, né? De nenhuma maneira conflitante, até porque o Sejusc é nosso parceiro aqui, estamos junto com o Sejusc, né? A ideia, então, casos que o Sejusc não possa atender, que nós possamos, né? E aí, de acordo com a nossa lei municipal, de acordo com todo o escopo, todo o objetivo desse novo convênio, então cada central vai atender focos diferentes. A central judicial atende somente casos judicializados, né? Ou situações que a gente chama de procedimentos administrativos encaminhados pelo Ministério Público também, que sempre foi nosso parceiro e já vai continuar, né? Estamos retomando também as reuniões com juízes, com assessores, com a equipe técnica do fórum também, para a Central Judicial. A Central da Infância e Juventude, então, mais focada com as escolas, né? Sempre que demandas de menor potencial ofensivo, questões não judicializadas ainda. E a central comunitária, aquelas situações, vai ser muito mais abrangente, né? Porque são questões comunitárias, são questões locais que vão poder ser trazidas para cá, né? Porque agora está localizada nesse momento aqui. Mas são situações, então, mais abrangentes ainda, mas sempre de menor potencial ofensivo. Porque casos mais graves, né? De uma violência maior, de uma situação, né? Vão precisar, então, ser judicializados. E a central judicial é onde já aconteceu a situação, né? A gente pensa que nas centrais, tanto da infância e juventude quanto na central comunitária, se trabalha muito mais com foco na prevenção, né? Até porque o conflito ainda está no início, essa é a ideia, né? Então se trabalha com esse foco preventivo. Na central judicial, infelizmente, a coisa já eclodiu, o conflito já eclodiu, e a gente também trabalha, e como a gente nos círculos a gente não trabalha só com a situação em si, mas a gente trabalha com uma visão mais sistêmica, se olha para toda a situação. Por exemplo, se encaminhar uma situação para nós, a judicial, que veio lá por uma situação do ato infracional, a gente vai olhar para esse adolescente e toda a família dele, todo o entorno. Quem é a rede que precisa atender, os familiares, alguém do bairro, quem que pode dar um apoio, né? Então fazer esse olhar mais sistêmico, não apenas o fato em si que gerou o dano, né? Mas tudo que isso envolve e também com foco na vítima.
E, Franciele, até para a gente entender, porque vocês trabalham muito nesse tema da justiça restaurativa, né? Que é diferente da justiça comum. Quais são essas diferenças da justiça restaurativa para a comum? E também, se puder, dar exemplos a respeito disso, de casos que vocês conseguiram, através desse trabalho, consolidá-los.
Por exemplo, uma das principais diferenças é que na justiça punitiva, na justiça comum, o foco é o ofensor, é o dano e o ofensor, né? Então, tentar reparar esse dano e punir aquele ofensor. Historicamente, a justiça restaurativa ela nasceu no direito penal, no direito criminal. Hoje a gente já expandiu, a gente trabalha tanto questões de vara de família, de vara de infância. O JIJ foi o juizado especial, né, da infância e juventude, foi o nosso principal parceiro, né, o juizado. Então, a gente trabalha tanto nas questões de medida protetiva de adolescentes e de crianças, por exemplo, que estão acolhidas num abrigo, trabalha com questão de idosos, trabalha com adolescente infrator, pode trabalhar com réu preso, pode trabalhar com a família desse réu, pode trabalhar com situações de desacolhimento de um idoso, né, ou acolher um idoso se for necessário, de uma criança também, né, esse acolhimento institucional, trabalhar com equipes, é uma questão mais preventiva. A gente pode trabalhar somente com o grupo, somente com a vítima, somente com o ofensor. E quando houver segurança, houver horizontalidade, a gente consegue juntar as duas pessoas, né? O ofensor e a vítima. Mas o foco ele muda, na verdade, como fala o Howard Zern, né? É uma mudança de lentes, é trocar as lentes, é olhar para o conflito de uma forma diferente, olhar de uma visão mais sistêmica, digamos assim. A gente vai olhar não só para o dano em si, mas para tudo que envolve, para todo o entorno. A gente costuma, né, brincar que a gente, não, como a gente está vendo a ponta do iceberg, mas não está vendo todo o iceberg, a gente consegue ver só o que está sobre a água, né? E o que tem embaixo a gente não consegue, sob no caso, né? E o que tem embaixo a gente não consegue ver. Então a ideia é que a gente tente descortinar tudo isso, dando uma atenção para a vítima, e muitas vezes percebendo que aquele ofensor é ofensor naquele momento, mas em outro ele pode ter sido vítima. Né? E uma coisa muito importante, que é quando fala principalmente nas questões de violência, é que é o Marshall Rosenberg que fala essa frase célebre dele, que todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, que necessidades esse ofensor teve que não foram atendidas ou que não são ainda e que ele continua perpetuando? Às vezes é uma criança que sofreu violência, que vai se tornar um adulto ofensor e vai continuar nesse ciclo e não vai parar nunca, até que de repente ele aprenda uma maneira diferente de lidar.
Eu queria até ver essa parte do funcionamento desse trabalho, né? Você até citou alguns exemplos de caso, mas como é que é a sistemática de trabalho de acompanhamento da vítima?
Então, na verdade, nós não somos uma equipe técnica, tá? Aqui cada um é facilitador do círculo. Então, como na mediação, como na conciliação, não importa a nossa formação. Claro que a gente não vai se despir totalmente dela, mas ali a gente não é técnico, ali a gente é facilitador. Por quê? Porque quem decide a situação é o grupo. Não somos nós, não somos juízes, não somos testemunhas, né? A gente não vai orientar, a gente não vai dizer o que fazer. A gente vai, como diria a nossa professora Kay Pranes, que foi que nos deu a formação, a norte-americana, o facilitador, né, ele tem que garantir um espaço seguro e respeitoso para que as pessoas possam falar verdades difíceis. Essa é a definição de círculo para ela. Então, a nossa função é essa, garantir esse espaço. Então, o que a gente faz? Para cuidar dessas pessoas, a gente chama as equipes técnicas responsáveis. Por exemplo, se a pessoa é atendida num CRAS, assistente social do CRAS, se é atendida num CREAS, né, que são da assistência, assistente social, psicóloga, de repente atende num CREAS, se já é referenciado em alguma UBS, enfim, a gente tenta verificar na escola, quem é que são as pessoas que deveriam ou que já atendem. Então essas pessoas são chamadas a tomar parte no círculo, a decidir, a auxiliar, desde conseguir uma vaga na escola, conseguir uma vaga na escola infantil, enfim, cada caso vai determinar. Sim. Mas quando chega para nós, então a gente vai analisar quem é que são as pessoas que deveriam participar. Chama elas individualmente, né, para uma conversa, explica o procedimento, né, explica ele todo, porque ele é voluntário, ninguém é obrigado a participar. Então a gente vai convidar essas pessoas a virem, vai explicar a metodologia e vai perguntar quem mais deveria participar na visão delas. A gente vai então conhecendo, vai conhecendo a rede também, vai falando com a rede especializada e tenta chamar todos para aí sim a gente poder, de maneira coletiva, compor um acordo, então, se for possível, né? E o acordo é por meio de consenso. E o que é o consenso para o círculo? É aquela decisão que talvez não seja a que a pessoa mais goste, mas ela consegue conviver com ela. Uhum. Então, alguém abre mão aqui, outro ali, então a gente consegue montar um termo de acordo ao final. E a gente marca, então, um novo encontro que a gente chama de pós-círculo, que é um encontro de monitoramento, então, para verificar se os acordos foram cumpridos, se não foram, onde é que houve. Não é questão de apontar culpados, mas quem era o responsável por fazer cada coisa, se foi feito, se não foi feito, o que precisa para melhorar, enfim. Não adianta também a gente fazer e não ter nenhuma amarração, sim, deixar totalmente solto, né? Então, uma forma das pessoas se sentirem partícipes desse processo, né? Não foi um juiz, um terceiro que determinou o que fazer. Ela disse o que ela poderia fazer. Sim. Então, basicamente, a gente pergunta no círculo. São várias etapas, enfim, né? Mas as perguntas base, assim, como é que as coisas estão hoje? O que precisa para melhorar? E o que cada um pode oferecer? E a partir daí, então, a gente tenta montar esses acordos. Ninguém vai sair de um círculo obrigado a nada, a não ser algo que ele diga que possa fazer.